mas sempre está por vir. Ei, um novo dia vai nascer na mesmice.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso primeiríssimo especial de um ano do nosso podcast de Psicologia da Contramão. Eu sou o seu host, Guilherme, e, no caso, sou o único host do dia, sou o único host que está em absência. Primeiramente, né, acho que gostaria de falar um pouco, né, sobre o que é esse especial. Como o objetivo do podcast sempre foi, né, trazer discussões para o público em geral, gostaríamos de pensar, né, o que seria algo que nós poderíamos fazer de maneira única para vocês, né? Nós sempre, dentro da prática clínica que nós temos, nós percebemos que as pessoas não entendem, não sabem, né, o que é uma abordagem de psicologia e o fato de a gente múltiplas delas. Para isso, então, nós resolvemos fazer esse especial de quatro partes, se eu não me engano, quatro assim, não sei se não é do momento, no qual nós trazemos nossos queridos convidados para apresentarem, né, um pouco das suas abordagens e como que elas funcionam nas suas práticas. Para isso, eu gostaria, né, nós convidamos, então, né, o Renato, que é praticante da abordagem centrada na pessoa, e o Caio, que faz parte da teoria cognitiva comportamental. Renato, você poderia se apresentar um pouco para a gente, por favor?
Obrigado por terem me chamado, pelo convite, antes de tudo. Meu nome é Renato, sou psicólogo clínico. Eu estudo a abordagem há alguns 9 anos. Eu já, inclusive, já pensei em sair da psicologia logo no começo dela. Tinha dificuldade em relação a como as pessoas portavam. Eu via muita pompa, muitas pessoas cheias de si, discursos que eu via enrijecido. E eu vi uma palestra de um professor, e essa palestra me pegou por dentro, assim. E eu pensei, o que é que essa pessoa fala? Ela fala com tanta força, ela fala não só com muita competência teórica, mas ela também fala de uma competência pessoal, ele se coloca ali. E eu pensei assim, não, eu quero fazer isso também. E aí eu fui me aproximando, o nome dessa pessoa é André Feitosa, e depois eu conheci outra pessoa que me mobilizou da mesma forma, que é o Yuri Nóbrega. E ambos construí essa linha de entendimento. Fui cada vez estudando mais, me aproximando deles, curso, formação. Tive um longo período na psicologia por questões financeiras, por questões pessoais. Então, foram muitas provas de será que é isso mesmo que eu quero? Será que isso faz sentido para mim? E o futuro, né? Como é que vai ser? Psicólogo? Como é que é isso? E ao longo desses anos eu continuei tentando, eu continuei me dedicando por algumas dificuldades que vieram a chegar. E cá estou, trabalhando na área. Me apropriando não só da ACP, mas do trabalho. Eu trabalho também em uma escola que o nome se chama Labinec, que é uma escola de cursos de tecnológicos, técnicos, e eu trabalho com as crianças e adolescentes lá. São dois núcleos em duas comunidades, então também está sendo um movimento muito interessante. A comunidade é viva, sabe? É inesperada, ela pulsa de uma forma muito rica. Sou voluntário da Carmens, que é um projeto de escuta sensível, Comecei em 2000, final de 2019, mas em 2020 veio a terapia, então a gente deixou de ir às comunidades, que era o que a gente fazia, e começou a fazer escutas online, onde eu me dediquei muito no período da pandemia. Foram, às vezes tinham 6, 7 pessoas que eu escutava, que fazia esse atendimento domingo a domingo, com outras atividades. Quem é psicólogo entende o quão isso é pesado, mas foi interessante, é interessante. E essa Carmen, né, ela chama assim, mas o nome completo é Comunidade de Redesenho da Existência e Prevenção do Suicídio, né? Então, quem coordena ela é o professor PhD Cavalcante Júnior, e teve um amplo trabalho na ACP, e foi professor dos professores que eu falei há pouco, e hoje ele é também um amigo, assim como esses professores. E é isso, estou nessa jornada dentro da psicologia, e de peito aberto, de olhos brilhando do que vem a chegar, de como eu me sinto, tentando me vincular e ao mesmo tempo me orientando de novas perspectivas, porque quando chega a prática, quando chega o lugar de você ser terapeuta, ser psicólogo, adquirem outras exigências que a gente não percebe, tanto corporalmente como racionalmente ao longo dos anos da graduação. Então, vem sendo um caminho interessante. Esse, acho que sou eu.
Um caminho bem rico, né?
É.
Então, Caio, você pode se apresentar pra gente, por favor?
Posso, eu sou o Caio Moura, sou psicólogo, neuropsicólogo. Eu atuo na abordagem cognitiva comportamental. Atualmente eu atendo adolescentes, adultos e idosos, tanto para psicoterapia quanto para avaliação neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica também. Atendo em São Paulo e eu decidi por essa abordagem. Primeiro eu achei que eu ia ser comportamental radical, behaviorista, ali no segundo semestre já, e depois lá no quarto ano eu fui percebendo que faltavam algumas coisas, e aí vieram os estágios, a disciplina de cognitiva, eu fui percebendo o quanto que a cognitiva foi me respondendo aquilo que faltava para mim. E aí, na atuação, foi quando eu realmente bati o martelo ali nos estágios de que seria isso. E dá muito certo, assim, dá muito certo. Na minha experiência até hoje, eu alcanço bastante resultado junto com os pacientes, sempre um processo bem colaborativo, compartilhado. Então, a construção é dos dois, né? E aí a gente alcança muita coisa bacana junto. Então, tô bem feliz na psicologia.
Que bom, acho que ser feliz é o que tudo mais que é possível do outro dia.
Sim.
Eu acho então, né, Renato, o que você poderia nos dizer sobre o que é a abordagem centrada na pessoa?
A abordagem centrada na pessoa, ela é uma abordagem que ela começou do entendimento do seu criador, o Carl Rogers. E Carl Rogers, ele fazia aconselhamento psicológico, certo? O psicólogo, antigamente, ele não poderia ser psicoterapeuta. E no aconselhamento que ele fazia, existe um método de aconselhamento, ele começou a entender que a relação e como a relação se constituía às vezes era muito mais importante do que ele tinha a oferecer em relação ao que ele dizer. E que as pessoas, muitas vezes, elas conseguiam direcionar os seus caminhos caso você criasse um ambiente específico para elas. Certo? E a partir disso ele foi colocando em sua vida acadêmica e se constituindo, e criou a TCC, que não é a terapia cognitivo comportamental. No doutorado dele, ele criou a terapia centrada no cliente, que já era um grande começo da ACP, mas ele ainda era muito... Era enraizado ainda com ideias da psicanálise, né, que era antes o que tinha, né, porque quem poderia fazer terapia eram médicos e, né, através da psicanálise. E gradativamente também o Royce, ele foi se apropriando. Então, por exemplo, ele saiu da ideia de paciente nessa época, porque ele entendia que paciente levava a pessoa de uma maneira passiva, né? E ele nomeou como cliente, e cliente dando uma autonomia da pessoa. E quando ele chegou já no entendimento mais forte da sua abordagem, ele nomeou a ACP, e aí sim, na ACP ele já divergia em uma forma diametralmente oposta de ideias da psicanálise, de ideias comportamentais. E aí ele colocou não mais como cliente, mas como pessoa. Então, a abordagem, ela tem essa criação na ideia de relação terapêutica. Então, toda abordagem, ela é movida pela clínica, mas clínica no entendimento amplo. Não é uma clínica entre quatro paredes. Então, clínica em relação ao ambiente. Ambiente que você proporciona à pessoa. E quem é essa pessoa? É essa pessoa que a ACP entende, é uma pessoa com potências, possibilidades incalculáveis. Que ela se constitui ao longo da sua vida, mas que vai sendo restringido o seu potencial através de questões sociais, do que tem que ser, do que não tem que ser, de como deve ser, e ela vai cada vez mais crendo nessa ideia de como ser, como eu devo ser. E esse como devo ser vira uma situação intrínseca dela mesma, da pessoa. E nessa constituição há uma divergência entre o entendimento em que ela acredita que é o melhor para ela e o entendimento do seu corpo. O corpo, que eu falo no sentido não só orgânico, biológico, mas orgânico no sentido de um todo, em completude. Então, o seu corpo, ele se direciona para um ponto, enquanto o seu entendimento sobre o que vivencia direciona para outro. Isso cria um sofrimento para essa pessoa. Então, a ACP, ela, a partir desse sofrimento, ela também ela cria a possibilidade de fornecer esse ambiente, facilitar esse ambiente, através de três condições que Carl Rogers, ele colocou em 1957. É um artigo curto, mas muito potente para a psicologia até hoje. Perceba, tem teorias já que são os common factors, que são teorias que se baseiam na ideia da relação. E esses common factors, basicamente, eles têm uma ideia das condições facilitadoras, que são um apreço positivo incondicional, ou seja, não colocar um preço no sentido de agregar, sem colocar uma condição. Como se faz isso? De forma simples, é um não julgamento, né? Mas é um não julgar, não é só um não julgamento de aceitar tudo que pode vir, mas é o não julgamento em que a pessoa pode existir da forma como ela é. Então existe uma linha muito tênue entre você não julgar, você ter um apreço positivo incondicional e você aceitar tudo o que a pessoa tiver a falar. Se a pessoa está aceitando tudo, se o terapeuta está aceitando tudo, ele provavelmente não está atendendo a condição facilitadora do apreço positivo incondicional. Tem também a empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, nunca esquecendo como se. Então, eu vou para o lugar do outro, mas eu não posso esquecer que eu também existo ali. Então, vira uma relação entre eu, de como percebo a pessoa que está falando, o cliente, a pessoa que está ali, e como ele me percebe. Então, nesse lugar entre, é onde a empatia ela funciona, onde eu posso colocar o meu corpo, meus pensamentos sobre o que está sendo dito, como está sendo direcionado, mas eu também posso sair, certo? Então, nessa ideia do como se, também existe a ideia da empatia, que a própria palavra existe um pathos, né? Então, sofrimento, dor, existe a entrada nesse pathos e também existe a saída. Só que não existe empatia sem pathos. Então, um sofrimento não só para o cliente que está sendo vivenciado, mas uma busca, uma disposição do, também o terapeuta está vinculado, acompanhando esse sofrimento. Então, existe dor. É visceral. Então, empatia não é algo banal, acessível. É algo que exige não só prática, como estudo e dedicação. E congruência, ou autenticidade, ou genuinidade, ou transparência, que são alguns das traduções. Nessa congruência, muitas pessoas entendem como espontaneidade. Como tem um teórico chamado John Woolge, que foi contemporâneo, e Rogers o influenciou, e dizia que espontaneidade é como se você chutasse o joelho e o joelho chutasse o pé, sabe? E a perna mexesse. Então isso é espontaneidade. Congruência não é isso, não é uma ação-reação. Não é você falar tudo que você pensa, mas você saber o que você está pensando. E você buscar saber o porquê que você está pensando aquilo. É uma condição como as outras, que a uma primeira vista pode parecer simples, mas caso você busque enquanto uma atitude, vai vivenciá-las de uma forma bem complicada. Porque outro entendimento da congruência é a transparência. Então, transparecer para a pessoa, para o cliente, como o que ele está falando está chegando em mim. Mas essa transparência também ela é muito delicada, como tudo na terapia, né? Então, você buscar transparecer aquilo pode ser... o cliente pode sentir como um ataque, né? Então, como você vai lidar com isso é uma sutileza muito grande. E a congruência, ela também está no lugar de você se autoavaliar. Então, um psicólogo da ACP, a meu ver, ele não pode só ir na sua terapia ou fazer a sua supervisão, mas ele tem que estar insistentemente buscando o entendimento daquilo que ele vivencia. É de uma forma insistente porque é uma condição básica da ACP. Então é muito cruel você exigir isso do terapeuta. Entende? O terapeuta ele é como se ele vivenciasse a sua abordagem diariamente. E não tem como fazer isso. Então as condições facilitadoras, elas são uma busca, uma tentativa de um encontro com a pessoa que está falando. Existe também na ACP um entendimento de confiança, e é um entendimento básico para a ACP. Se não tiver essa confiança, a abordagem ela perde o sentido. Que seria uma confiança que a pessoa, o cliente, ele tem as ferramentas, ele tem a sua autonomia, e você valida aquilo no sentido da pessoa poder ter não só suas escolhas, mas ter a possibilidade de ter sua mudança terapêutica a partir dela. Então, não é uma ingenuidade de confiar em tudo que a pessoa fala ou em tudo que vem a ser a terapia, porque ingenuidade vai ser no sentido de que vou prever o que vai acontecer, ou vai ser aquilo que eu acredito. Não. A confiança está ligada no sentido, inclusive, do que não pode prever, do que não pode dar conta. E a abordagem centrada na pessoa, ela se baseia de uma forma que passa a necessidade de buscar alternativas no sentido inconsciente e no sentido de condicionamentos. A abordagem ela não cria esse sentido para ela. Então, a pessoa, para ser ter, ela não está passível de ser olhada, de ser encontrada, de estar clinicamente, né, inclinada a ela, em um sentido que ela tenha algo por trás, necessariamente, do que está sendo dito, ou que tenham ferramentas que estão condicionando ela até determinado ponto. Se um cliente para um psicólogo da ACP chega falando sobre que tal situação acontece com ele, você vai acompanhar ele sobre esse entendimento. O que pode gerar uma dificuldade muito grande para a pessoa e para o terapeuta, mas é a partir dessa dificuldade que a pessoa também pode formular o que está sendo vivenciado. Então, a ideia básica da ACP é fugir de uma linha de fixidez, de algo fixo, e trazer algo mais fluido, né, onde pessoas elas possam sentir aquilo que estão vivenciando de forma intensa quando for e de forma não intensa quando não for, e ainda assim aquilo não virá algo a ser escondido, ser deformado em relação ao seu entendimento, ou ser escondido no sentido de eu não conseguir acessar aquilo. Então, é como se eu vivenciasse algo e eu conseguisse simbolizar, através da minha consciência, aquilo que eu vivencio. E é isso.
Nossa, muito obrigado, né? Aprendi várias coisas. Bom, eu acho que podemos, sem mais delongas, né, passar a vez para o Caio. Então, Caio, o que você pode nos contar sobre a teoria cognitiva comportamental?
Então, a teoria cognitivo comportamental, ela nasce com Aaron Beck, que era psicanalista também, mas com ideias que se aproximavam também do behaviorismo. Então, a gente vai ver ali uma abordagem construtivista. E aí eu queria destacar isso para começar a minha fala, porque existe um certo preconceito dentre nós psicólogos relacionado à nossa abordagem, né? Que é uma abordagem muito técnica, que coloca a atividade na frente do paciente, como se só importasse ali as tarefas de casa, como chamam, né? E aí a teoria e a técnica, ela vem à frente do conteúdo que o paciente traz, e não é bem assim. A gente está falando de uma teoria construtivista, na qual o ser humano ele é encarado como um ser dotado de significados. Esse é o nosso pontapé inicial. Então, por isso, cognitiva, pensamento, por isso que a gente fala muito sobre isso, bate muito nessa tecla. Porque para a gente é ali que mora a interpretação das coisas, a percepção, o significado, e esse é o principal conteúdo que a gente vai trabalhar. A gente se aproxima do behaviorismo porque a gente também trata o comportamento, né? E aí a gente traz alguns conceitos muito importantes do behaviorismo, mas o nosso foco principal continua sendo a questão do significado. Então, como o ser humano experiencia determinada realidade, né? E o sofrimento, ele estará relacionado com esse significado. Então, a nossa busca é um equilíbrio entre os significados que a pessoa dá para as coisas e os fatos, né? E aí é que a gente vai se distanciando de algumas abordagens, porque algumas abordagens considerarão que talvez não exista uma realidade, né? E aí a gente acredita numa questão de que existe um fato, existe algo que aconteceu, existe um ponto em que as coisas elas estão ali dispostas e que a gente pode tentar chegar até ela com o mínimo de significado possível para a gente entender se isso está sendo funcional ou não para você, porque é esse significado que você está trazendo de alguma forma está disfuncional, senão você não chegaria aqui reclamando disso, né? Não sou eu que digo que é disfuncional. E aí mora também uma incompreensão de alguns profissionais, né? Como assim? Você é o dono da verdade? É você que está dizendo o que é funcional, o que não é? Você vai direcionar o paciente para onde? Não, eu vou mergulhar nos significados dele. Mas ele está me dizendo que está sofrendo. Ele está me dizendo que não está funcionando, que pensa assim, sente assim, se comporta assim e não está rolando. Na verdade, está difícil, está angustiante, está causando ansiedade, está muitas vezes indigesto, né? Só que para fazer essa mudança, a gente não pode colocar a atividade como se fosse algo que vai resolver ali o problema da pessoa, a questão problema, né? E fosse só isso, como se o instrumento, a técnica fosse o suficiente. Não é, e tem momento que é para colocar. Porque enquanto eu não entender esse significado, esse pensamento, esse comportamento desta pessoa, enquanto a gente não discutir sobre isso e eu me aproximar cada vez mais disso e essa pessoa também se aproximar de mim, a atividade não vai resolver. Vai ser um monte de... eu sempre falo isso para os pacientes, isso aqui não é pedagógico, é terapêutico. E se eu passo uma atividade num momento disfuncional, ao qual eu não tive essa percepção ainda de que não era o ponto, a gente tem tanta coisa na fala para trabalhar antes de chegar nesse ponto, eu posso colocar algo e aquilo virar pedagógico. E aí, não funciona, entende? Então, quando a gente entende que é necessário que se aproxime desse sofrimento e que esse sofrimento significa algo para essa pessoa e que pode significar outra coisa para outra pessoa e a gente está ali respeitando esse espaço que é um espaço individual de cada um, de como se experiencia, né, as vivências. E a gente discute, a gente questiona, então eu não tenho algo pronto sobre, tá, você e o paciente identificam que algo está disfuncional. você vai direcionar para que ele chegue no que você acha que é funcional? E aí a resposta é não também. Porque a gente constrói o que é funcional para ele. Por isso, mais uma vez, construção, compartilhamento é algo colaborativo. Porque eu não sei, na verdade, o que a gente vai considerar funcional para aquele atendimento, para aquele paciente, para aquela pessoa. A gente vai descobrir. E como que a gente descobre? Por questionamento socrático, que é uma das técnicas que a gente tem. Então, a gente não infere nada. A gente questiona. E vai questionando, e vai questionando. E aí, conforme as respostas vão surgindo, o momento que nos colocamos mais diretivos no atendimento, nós estamos dotados de tudo que o paciente já disse. Não sou eu que estou dizendo que estava ruim. Você falou, né? E se você falou, isso é importante. E aí a gente vai construindo essa questão de funcional e disfuncional. Então não é que a gente tem uma meta de como a humanidade deve ser funcional. Pelo contrário, tem que ser funcional na sua vida, do seu jeito, né? Da sua vivência. Mas a gente se coloca num papel mais diretivo e aí a gente se afasta mesmo de outras abordagens neste momento que a atividade se apresenta necessária. Então, eu tenho isso muito firme comigo, de que verbal ou não verbalmente, em algum momento o paciente vai solicitar isso. E é nesse momento que eu apresento. E aí dá muito certo, porque aí a atividade torna-se terapêutica. E como que isso funciona, né? Às vezes é verbal mesmo, do tipo, tá, como que eu vou fazer isso então? Ou o paciente tá, de alguma forma, patinando, né, entre aspas, e ele diz, eu não sei direito o que fazer, eu acho que eu entendi tudo o que tá acontecendo. Eu consigo identificar isso, mas eu tô meio sem saída, assim. E aí? Né? E aí eu chego com a atividade. Então, agora que você identificou, a gente junto conseguiu construir essa linha de raciocínio, essa forma de experienciar as coisas, de absorver a sua realidade, você consegue entender... O que é pensamento, o que é sentimento, quais são seus gatilhos. A gente pode passar para um momento no qual a gente vai trabalhar. A gente vai ter algumas ações, a gente vai tentar mudar alguma coisa, a gente vai alterar a forma pela qual você talvez pense, sinta ou se comporte. E a gente vai ver que consequência a gente alcança. E aí, são as consequências que vão dizendo pra gente se aquilo tá sendo funcional pro paciente. Ele mesmo vai experienciando consequências diferentes conforme ele muda a forma de pensar e de agir. E aí, ele vai dando esse feedback. E a gente vai construindo essa vivência, essa parceria, né? E chega um momento que talvez nós tenhamos um apreço diferente das demais abordagens, que é o momento da alta, né? Não é uma crítica nenhuma abordagem, mas a gente considera a alta algo muito importante. E a gente trabalha a todo momento para que o paciente sinta que ele é autônomo e protagonista o suficiente para um dia, e ele vai sentir esse dia junto comigo, de que ele consegue tocar a vida, de que nós somos dispensáveis, né? E que esse dia não precisa ser infinito e além. Cada um vai ter o seu tempo, mas esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar e ele vai dizer... A gente costuma dizer assim que paciente vai ser seu próprio terapeuta daqui para frente. É uma forma, né? Eu sei que isso pode significar mil e uma coisas em outras abordagens, e essa frase pode ser horrível para algumas abordagens, mas o que a gente quer dizer com isso é que naquela construção nós fomos tão transparentes em como a gente estava pensando, em como a gente estava construindo, que o paciente, ele mudou a forma com que ele experiencia as coisas, os significados, os pensamentos, os sentimentos. E ele aprendeu como fazer isso. E a partir do momento que ele se percebe alguém que é autônomo o suficiente para dar conta disso sozinho, e ele compara como a vida estava e como a vida está, e ele vê que é ele que está fazendo, não sou eu. Não é a atividade. Não é, é ele. É o momento que ele tem alta. É o momento que ele se vê capaz de encarar tudo isso, né, que está acontecendo. Então, eu considero uma abordagem muito sensível, muito bonita, apesar de parecer outra coisa. Eu tenho feedbacks importantes dos pacientes sobre isso. Sobre sentirem que ficavam no mesmo ponto em outras abordagens, né? E aí é a experiência de cada um, porque eu também trago isso, né? Tá, mas e aí? Cadê o seu papel no processo? Porque se não tava, né, fluindo, aqui também vai ser assim. Se só eu estiver disposto, não vai rolar. Então, e se só você estiver disposto também e eu não tiver, não vai rolar. Então tem que ver também se você não se via um ser ativo ali no seu processo também. Então eu dou essa puxadinha de orelha. No sentido de não é tudo responsabilidade do terapeuta, mas tirando essa parte, o que eles veem, quando eles sabem o que é abordagem, a queixa específica é essa, de eu sei agora, assim, identificar um monte de coisa, eu sei o que está acontecendo, poxa, o meu vocabulário mudou no sentido de poder, de alcançar aquelas palavras que os psicólogos falam, que eu achava que nunca entender, e hoje eu entendo, e a discussão parecia que estava de igual para igual, estava tudo ótimo. Mas o ponto é, Caio, e aí? O que, que eu vou fazer? Porque eu quero mudar. Eu quero mudar isso. Entendeu? Eu quero, não é ninguém que está me dizendo que eu tenho que. Eu quero, e eles não me dizem como. Porque não faz parte. E aí eu falo, bom, eu não posso entrar, né, no trabalho de outro profissional. Eu acho que você alcançou muita coisa legal até aqui, muita coisa bacana, porque você se viu diferente, sim. Talvez não era a diferença que você queria ou que você acha que hoje você quer, né? Mas você mudou, você se transformou, você disse isso, né? Então foi um trabalho bacana. Só que hoje você pode estar querendo de um outro jeito. E aí esse jeito que você está pedindo, eu tenho como fazer. Porque é esse o meu trabalho. Eu gosto desse tipo de atendimento. E é o que você quer fazer. Então eu acho que é um match legal agora. Né? Eu acho que vai funcionar. Eu acho que juntos a gente consegue chegar lá. Assim como tem paciente que não quer atividade. E eu tenho paciente que eu nunca propus nenhuma atividade. Que é tudo no verbal. É tudo na narrativa. Então, esse é o atendimento da cognitiva. Acho que eu falei um pouquinho demais, mas foi uma tentativa aí de explicar um pouquinho e desmistificar algumas coisas.
Eu estou muito feliz em ouvir as falas de vocês dois. Me emocionaram, né? Eu acho que quando a gente tem essa possibilidade de ouvir de profissionais mais experientes, de uma forma que não seja didática, mas prática, muda várias coisas, né? E eu acho que reforçou um pouco da minha ideia, né, de que as abordagens em psicologia, ela tem muitas coisas em comum, apesar de lidar com termos diferentes, né? Que foi essa a sensação que eu tive, né? Afinal, a gente está aqui para cuidar do sofrimento do outro, né? E assim nós desenvolvemos nossas ferramentas, né, para lidar com isso, mas no final continua sendo uma lidar com o sofrimento da vida, né? E acho que quando você tem essa oportunidade de ver uma fala junto com a outra, né, você fica, não é um monstro de 30 cabeças de diferença uma de cada, né?
Mas, nossa, é bom.
Fiquei muito feliz, muito contente. Primeiramente, né, antes de eu me despencar a falar, eu queria saber, vocês gostariam de falar alguma coisa um da fala do outro, né, algo que chamou a atenção?
Eu gosto bastante da abordagem centrada na pessoa. Eu trago algumas questões importantes para o meu atendimento. Então, eu acho que a gente sempre tem o que aprender. Com outra abordagem, e a gente tem que saber o momento que a gente se afasta também. Então, teve um estudante que me perguntou sobre isso, né? É uma dúvida comum entre os estudantes. Ele estava justamente em dúvida sobre abordagens mais fenomenológicas, existenciais, e a questão da cognitiva. E aí, ouvindo o Renato falando, o quanto que em muita coisa que ele, como ele atua, eu compartilho, eu gosto, eu uso, e em determinados momentos aquilo se afasta, né? E aquilo se afasta por uma questão de como a gente enxerga o ser humano, qual é o nosso método, né? E aí uma coisa vai puxando a outra e tudo mais. Então, eu acho que a gente entender que muitas vezes vamos nos aproximar com outros conceitos, né? Às vezes outro nome, mas que a gente se afasta também não é à toa, né? A gente se afasta justamente pela visão de ser humano que a gente tem, visão de realidade, isso existe, isso não existe, né? E foi um ponto importante do meu, quando eu pego tudo que eu considero bom, né, tudo que eu considero bom ali das existenciais, e eu me afasto e digo, isso não é para mim. Eu lembro até hoje que foi a questão da realidade, né? Na cognitiva a gente acredita que exista uma realidade, o fato, e a gente precisa ir atrás de evidências. Se você tá com um pensamento disfuncional, um significado disfuncional ou não, né? E aí isso se afasta bastante da compreensão existencial, e que eu não... E é aquilo, não é se posicionar contra alguma coisa, só são visões diferentes, né? E eu acho muito rico, porque o paciente também pode experienciar diferentes formas, né? E isso é muito legal, por isso que eu sempre pontuo, quando o paciente vem de outra abordagem, eu falo, funcionou sim, mudou sim, né? Alguma coisa mudou aí, pode não ser algo que você queira agora, mas funcionou, senão você não ficava tanto tempo lá também. Então eu acho que essa coisa dessa liberdade também, né, de falar com o paciente, é algo que eu puxei um pouco das linhas existenciais, de você estar ali inteiro, sincero, transparente, né? E aí eu dou uma puxadinha, às vezes, um pouco mais diretiva, porque eu sou cognitivo. Enfim, é isso.
Gostei muito da tua fala, certo? E como o Guilherme disse, existem muitos encontros, mais do que desencontros, né? Eu costumo dizer que a abordagem, ela muda muito pouco e ao mesmo tempo muda tudo. Mas pro terapeuta. Pro cliente, às vezes, nem tanto. Então, pro cliente, pra pessoa que não é da psicologia e tá querendo buscar sua terapia, tá passando por alguma dificuldade, e queira buscar um acompanhamento de um profissional da psicologia, eu acredito que olhar menos para a abordagem, mas para o terapeuta ou a terapeuta, eu acho que vai fazer muito mais diferença no seu processo. E aí eu estou falando enquanto Renato Pessoa e falando enquanto minha experiência como psicólogo. Eu tenho amigos de todas as abordagens e que eu confio de forma absurda. E outras da minha que eu não confio. Então, a abordagem, ela tem muitas falas, né? Então, é uma lente que você coloca para ver o outro. Enfim, tem uma teórica chamada Maria Bowen, certo? Que é brasileira, baiana, né? Que influenciou muito a ACP. Ela era da abordagem da ACP e ela influenciou muito a ACP, estudou com o Carl Rogers, fez o doutorado dela com ele, criou um vínculo muito próximo a ele. Isso mudou completamente a abordagem, a meu ver, principalmente no último livro, O Jeito de Ser. É interessante que ela também foi terapeuta dele. Ele fez um pedido pessoal a ela para ser terapeuta dele. Então tem uma mulher brasileira, baiana, que era terapeuta do fundador da abordagem em que eu me comunico através dela. Isso é muito potente. Isso é muito potente. E pouco abordado nas faculdades, pouco abordado nos lugares. Uma coisa que eu gosto muito do jeito como a Boen escreve. A Boen, tô aqui íntimo dela já. Por exemplo, ela diz que a gente não escolhe a abordagem. Ela diz que a gente escolhe a abordagem pela nossa fragilidade. Então, onde se encontra a nossa fragilidade enquanto pessoa, a gente tenta buscar a abordagem. Então, é muito mais pelo seu lugar de dificuldade do que pelo seu lugar de potência. Então, a abordagem, ela é um lugar onde permite que o psicólogo exerça a sua função e não que ele adquira os potenciais que ele já tem e repercuta aquilo através da abordagem. É o contrário. O Caio, ele fala de algumas coisas e eu gosto muito do jeito como ele fala. Ele fala de jeito bem-humorado, é gostoso de ouvir. E fala de um lugar de atividades, né? Então, por exemplo, desmistificar também um pouco isso. Um psicólogo da abordagem síndrome da pessoa, que atua também pelas condições facilitadoras, elas são indissociáveis. Então, uma se complementa com a outra. Então, como eu posso compreender empaticamente uma pessoa que está me falando de alguma dificuldade e ser autêntico a ponto de falar com ela como aquilo está chegando para mim, sendo que muitas vezes eu vou precisar passar uma atividade, né? Se ela está vendo uma noção de função para ela, e aproveitando a palavra do Caio, de funcionalidade, por que não o psicólogo da ACP não irá passar, usar uma ferramenta? O que vai mudar não é utilizar ou não a ferramenta, mas a forma como se olha essa ferramenta. Outro lugar é o da não diretividade. Um psicólogo da ACP, num primeiro olhar, ele vai ter uma ideia que a abordagem, ela busca ser não diretiva. E até certo ponto ela realmente busca. Mas em algum momento você tem que se colocar, porque você está sendo contra as condições. Então, se você não fizer isso. Então, nesse se colocar, a Boen, ela tem um artigo que ela justamente fala que o Rogers, ele muitas vezes era diretivo. Então, não tem esse desmistificar um pouco isso, certo? E, novamente, é muito mais através da sua fragilidade, a forma como você vê determinada situação, e a forma que você pode se comunicar através disso, que a abordagem se situa, do que na sua potencialidade de exercer um lugar. Não tem um lugar sobre-humano na abordagem, né? Eu acredito, e eu prefiro acreditar, todos os psicólogos, eles buscam uma certa horizontalidade em relação à pessoa que está sendo atendida, até por um lugar de respeito para quem está ali. Se você se coloca como maior, detentor todo o saber, detentor do que é ou não para a pessoa, isso dificulta o entendimento sobre ela mesma. Ela pode, inclusive, te colocar, psicólogo que esteja ouvindo, como uma muleta para ela. E você não está sendo terapêutico fazendo isso.
Perfeito. Eu acho que quando você traz essa questão do não é se vai passar a atividade, se não vai, né? É o que, que a gente vai fazer, né? E é bem isso, porque as pessoas acreditam que a gente não quer saber dos sonhos, por exemplo, porque essa coisa parece ser bem psicanalítica, né?
Uhum.
E a gente quer saber, todas as abordagens querem saber. Primeiro que eu sou curioso. Segundo, eu quero saber se tem uma função ali. Então, conte-me seus sonhos, por favor. Sempre peço para contar. E aí a gente vai... Aí, brincadeiras à parte, é isso, né? O que, que a gente vai fazer com esse conteúdo? Aí cada um vai seguindo para uma linha, né? Isso que você fala sobre esse lugar de detentor do saber, né? Como é importante a gente não se pôr nesse papel. E eu sempre tento lembrar dessa questão da colaboração, do compartilhamento, da construção. Em alguns momentos eu sou enfático. Claro, quando cabe, né? Eu digo assim, você sabe que não precisa de mim, né? Então, são alguns toques que eu dou para os pacientes também, não apenas no jeito que atendo, né? Mas, às vezes, verbalmente e claramente, assim, para dar uma situada. Então, assim, quando eles me agradecem por alguma coisa que mudou, assim, e, né? Meu Deus, a minha vida mudou. Muito obrigado e tudo mais. Eu falo, eu agradeço a você, né? Pelo processo. E entenda que eu não fiz nada, né? Não fiz nada.
Exatamente.
Eu não fiz nada. Nós fizemos, e você, na verdade, quem agiu na sua vida foi você.
Exatamente.
Porque eu sou limitado aqui, né? A gente se encontra 50 minutos por semana, eu não tô do seu lado, eu não tô fazendo por você. Então, isso é algo que é para você se apropriar. Que você faz, você é capaz, você quis e você fez, e foi algo que você quis, não foi eu que falei. Então veja como tudo é seu. Isso tudo é seu. Olha a sua potência, né? Olha a sua autonomia. E é muito legal perceber que nós psicólogos estamos preocupados com isso, porque existem outros caminhos, os quais muitos profissionais estão. Isso é preocupante, porque isso tira a autonomia do sujeito, isso muitas vezes cria dependência, pessoas acreditam que elas precisam de terapia a vida inteira, parece que isso entrou na cabeça da pessoa, e a gente sabe por que isso acontece, né?
O hashtag, eu já vi o hashtag tá pago uma pessoa saindo da terapia.
Meu Deus.
Né? Não era um cliente, era uma colega. Então, isso eu acho muito preocupante, né? A ideia de coach de terapia. Faça terapia, faça terapia. Por que vai ser bom? Por que vai ser bom? Né?
Entrando um pouco na brincadeira, né? Algo que eu sempre que eu lembro, né? É que a minha antiga psicóloga um dia ela virou pra mim, né? Fazer terapia é algo estranho, que você paga por uma pessoa num processo que a maioria do trabalho é seu.
Sim.
Exato.
E assim,
Eu sei porque eu levei isso. Assim, eu fui uma psicóloga e falando com um psicólogo, no caso, né? E é muito. E é um pouco disso, né, olhando do que vocês instalaram, né? De maneiras diferentes, né? Nós estamos ali para acompanhar o paciente, dar, né, algumas, né, ferramentas, né, para essa pessoa lidar com o sofrimento dela de maneira diferente, né? Eu acho que se essa pessoa vai usar ou não essas ferramentas, né, depende mais dela do que da gente, né? Porque não tem como, né, forçar ela a mudar de vida. Eu não acho que ninguém aqui tenha esse objetivo ou tenha esse tipo de poder, né? Eu acho que muita gente gostaria que a gente fosse assim, né? E muita gente acha, procurando a gente, que a gente vai mudar a vida delas, né? Muito difícil, né? Eu já faço um esforço contínuo pra mudar a minha, mas tudo bem. Sim. Mas eu acho que é, né? Ser transparente, né? Na terapia é algo que ajuda, né? Porque, na minha visão, a terapia só é terapêutica no momento que ela é. Você consegue ser transparente com o seu paciente, né? Caso contrário, né? Você é um coach da vida, né?
Exatamente. Fica uma distância, né? Eu queria falar uma coisa que eu uso com. Eu uso essa metáfora, vamos dizer assim, com os pacientes. Ela é muito romântica, mas eu sou assim. Mas essa coisa que a gente fala de estar junto, né? Mas o trabalho ali ser do paciente, eu falo assim que sempre na primeira sessão eu trago esse exemplo para tentar mostrar como que funciona a terapia. Porque muitas vezes é a primeira vez da pessoa, né? E aí eu digo assim, olha, você é uma testemunha ali na sua caminhada. Então, pode ser que agora você esteja vendo um monte de caminho, ou nenhum, na sua frente, tudo escuro, às vezes uns lugares mais claros, outros não. E pode estar uma bagunça, pode estar um vazio, não sei. Mas eu estou ali do seu lado e eu tenho uma lanterna. Só que essa lanterna não é só minha, eu não vou apontar para onde eu quero. É uma coisa que a gente vai fazer junto. Então, se você quiser pegar a lanterna da minha mão, você pega. Se você quiser que eu aponte para algum lugar, você fala. E a gente vai descobrir uma coisa que nem eu sei e nem você sabe, por isso que você está aqui. E aí a gente vai descobrindo. Então é isso, a gente precisa estar junto. Se eu tiver muito na sua frente, não vai rolar. Se você tiver muito na minha frente, também não vai rolar. A gente precisa estar junto. E é isso que eu tento explicar, isso traz os pacientes para perto, né? Mas existe um ponto importante também, que talvez por isso que muitos psicólogos caem nesse papel de detentor do saber, às vezes não é nenhuma questão de egocentrismo, às vezes é a sociedade que pede isso e o psicólogo não está conseguindo lidar com isso, né? Porque eu já atendi pacientes no ambulatório que já foram super grosseiros, que tipo... Como que você não vai me dizer o que é isso ou o que eu tenho que fazer? Não foi você que estudou? Eu tô aqui para ser atendido. Então, se você estudou, você sabe alguma coisa, me diga. Né? E são posicionamentos que, se você não tem algo muito trabalhado dentro de você, você vai para esse caminho. Nossa, então eu sou obrigado mesmo. O que eu não tô sabendo, né? E aí você vai dando respostas, você vai direcionando o que a pessoa tem que fazer. E quando você vê, você tá nesse lugar de, tipo, eu sei tudo e ninguém sabe nada.
É um lugar de se eu vou usar a palavra, mas eu não queria. É de se policiar, né? Então, de se policiar no sentido de saber como é que tá sendo. Você como terapeuta. Né? É importante, e por isso que é importante muitas vezes o feedback, né? O feedback com o paciente, perguntar como é que tá sendo para ele, perguntar o que tá achando. E esse feedback não é só importante para a gente se autoavaliar, mas também saber coisas que às vezes a gente não tem acesso. A gente, como terapeuta, a gente tem um acesso muito diminuto do que existe na vida da pessoa, né, do cliente. Então, às vezes, numa conversa, assim, como tu falou, a gente tem acesso a outras coisas. E são coisas importantes para a terapia, porque a terapia ela precisa muitas vezes de um detalhadamento, né, de detalhes vivenciais que as pessoas às vezes não têm acesso sem perguntas mais tranquilas e falas mais tranquilas. Eu tenho uma fala muito parecida com a tua, que eu começo a terapia falando que a gente está aqui numa parceria, certo? Uma parceria e também uma parceria de compromisso, certo? Então, assim, eu estou aqui disposto no horário, estou aqui com o meu estudo, com tudo que eu posso oferecer para facilitar o teu momento, as tuas questões, e tu tá aqui também no horário específico, disposta a abrir coisas que vocês não falam para ninguém, a falar de situações que são difíceis. E às vezes a gente pode estar mais de um lado, mais embaixo, estar mais em cima, e a gente tem que ir buscando esse equilíbrio, certo? Um equilíbrio de compromisso, mas de parceria. Saber que a gente está num processo juntos. Eu também costumo falar isso, e eu vejo uma resposta muito positiva. O feedback de pacientes, geralmente, é dizendo que confia muito em mim, né? Confia em mim como nunca confiou em outra pessoa. E eu acho que isso muito se deve a um lugar de proximidade que eu levo com a pessoa, respeitando o que ela me traz, né? Então, vínculos entre terapeuta e paciente, no lugar específico da terapia, é muito necessário. Eu diria nem importante, é necessário. Os vínculos, eles precisam ser formados e formados de uma forma que a pessoa se sinta à vontade.
Sim.
Bom, gente, eu só tenho a agradecer por vocês terem aceitado participar. A fala de vocês me aqueceu por dentro, vejo que ainda há esperança para a nossa categoria. E é muito bom poder ouvir tanto conhecimento, assim, principalmente de áreas que eu não me aproximo tanto, né? É sempre bom saber o que está acontecendo. Gostaria então de saber se vocês têm alguma coisa a colocar pra gente, né, antes de terminarmos.
Eu quero agradecer mais uma vez o convite. É uma honra estar aqui. Gostei muito dessa troca com o Renato. Indicaria pacientes de olhos fechados. É legal isso, para a gente ver que a abordagem, ela não precisa ser uma barreira, né? E eu acho que foi sobre isso hoje, o quanto que a gente conseguiu trocar e aprender um pouquinho um com o outro. Então, por mais profissionais como Gui, como Renato, como a mim também, porque a gente tem que se valorizar. E a gente aqui é prova, né, de que a psicologia, sim, pode dar certo, sim. É uma profissão muito bonita. E pode ter profissionais comprometidos e estar ali no processo de uma forma mais horizontal, né? Obrigado, gente.
Queria agradecer também, novamente, ao Caio, agradecer ao Guilherme, agradecer quem escutou até aqui. Eu me sinto muito honrado de ter, não só do convite, mas de prestigiar esse momento com vocês. Me senti acolhido, me senti ouvido, e olha que importante isso enquanto psicólogos, né? E faço minhas palavras do Caio no sentido de indicação. Respeito e confio os dois nas suas falas e formas de expressão. E o quão caro é isso, né? O quão caro é esse lugar da confiança, né? Às vezes eu me pergunto como é que a gente constitui quem a gente confia. E eu sempre me pareceu muito estranho não conhecer a pessoa e dizer que confio. Ah, eu confio o Tofrão por causa de um post no Instagram. eu confio no fulano porque ele foi psicólogo, enfim. É necessário você conhecer as pessoas. Porque, como eu disse antes, a abordagem ela é um lugar que permite o psicólogo trabalhar na psicologia. Ele não é o lugar que define quem é o terapeuta, né? E sabendo quem é o terapeuta, eu acho muito mais acessível a possibilidade de indicação, de confiança. E legitima esse lugar da terapia e da psicologia como uma forma de atuação necessária e que existe possibilidades, né? Existem possibilidades dignas de se trabalhar na área. Existem possibilidades de encontro. Então, esse foi o momento de encontro. E, gente, obrigado.
Show.
Eu que agradeço, gente. Também agradeço, né, aos queridos ouvintes, né? E, bom, feliz aniversário pra gente.
Feliz aniversário.
Vamos lá, então, gente. Até semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.